Bem-vindos ao podcast do canal Sanada, com entrevistas com pessoas muito interessantes. Viva aventuras, viagens, experiências extraordinárias ao redor do mundo e além.
Boa noite, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre oceanografia, sobre fotografia sub, muito mergulho em vários locais. Será com Marcelo Scaff, já já. Bom, estamos aqui novamente. Agora vamos falar com um dos mais renomados biólogos do Brasil. Oi, Marcelo.
Oi, cara, tudo bem?
Tudo, seja bem-vindo.
Obrigado pelo convite aí.
E obrigada por aceitar, porque o teu trabalho é maravilhoso. Eu acho que tu tem muita história para contar. Eu acho que antes de contar, eu gostaria que tu falasse desse teu trabalho com os parques da consultoria.
Eu acredito muito no turismo como ferramenta de conservação, né? Então, nos últimos 20 anos, quando eu fui chefe lá de Abrolhos, eu comecei a perceber bastante essa relação da necessidade da visitação e usar a visitação e o conhecimento e a experiência das pessoas como uma ferramenta aliada para conservar a natureza. Então, desde 98, 99, eu comecei a perceber que essa era uma agenda importante e que os parques, as unidades de conservação brasileiras, elas precisavam de uma estruturação. E aí eu comecei a trabalhar com isso e não parei mais, venho até hoje. E aí, não só em áreas marinhas, mas em áreas terrestres, como o Parque Nacional do Iguaçu, aqui no Rio de Janeiro, o teleférico do Bondinho do Pão de Açúcar, são lugares em que a gente estrutura de uma forma ambientalmente correta para fazer com que o turismo, de fato, vire uma ferramenta de conservação e as pessoas entendam onde elas estão, qual é a relação com o bioma, como é importante essa agenda de conservação. E assim a gente vem trazendo essa agenda de divulgação da visitação como ferramenta de conservação e mudando, tentando mudar e dar uma contribuição para que as pessoas mudem o entendimento e, por final, o seu comportamento em relação à natureza.
Todo esse teu trabalho de consultoria vai desde... dá um exemplo, nome de árvores, como é que faz essa...
A gente faz a gente divide esse bloco de ações em unidades de conservação em três momentos diferentes. A gente faz o planejamento, então, quando a gente está falando de planejamento, a gente organiza os processos que podem acontecer naquele ambiente, naquele local. Depois que a gente planeja, que é a parte de papel, a gente implanta, então tira do papel e materializa aquele planejamento em termos de infraestrutura, estação de tratamento de esgoto, e por aí vai. E o terceiro momento desse processo de visitação é o monitoramento do processo. E aí a gente vai vendo a saúde daquele sistema, a saúde do meio ambiente e se a expectativa de experiência do visitante ela está sendo atendida. Então, a gente também monitora a satisfação e a qualidade da experiência, não só do serviço. Porque o que a gente prega hoje nas unidades é que você não entrega apenas serviço, você tem que entregar uma experiência. E essa experiência tem que ser uma experiência muito legal. Ó, Joãozinho da Oceano entrando aí. Fala, João, quanto tempo, hein? O Pedro Saldanha, Werneck. O Jean, da Saga Fotografia, parceiro lá de Foz do Iguaçu. Gente boníssima, fotógrafo também. A galerinha vai entrando aí.
Bem legal. Tu falando da... A gente vai falar bastante de mergulho, mas antes eu quero, porque a gente quase se encontrou em Foz quando nós fomos gravar lá.
Lá no Macuco, né?
Lá no Macuco. E todo esse trabalho, bom, porque eu já tive mais de uma vez no Macuco, inclusive gravando lá. Eu vejo que cada vez está melhorando mais a biodiversidade lá. É fantástico as onças que estão surgindo. Tudo isso é um trabalho também da sua consultoria, né?
Eu estou no Iguaçu desde 99, então são 20 anos, 21 anos de Parque Nacional do Iguaçu. O que é incrível é isso, a gente tem uma população de onças num local, na península ali do parque, que recebe uma grande visitação. Então, isso desmistifica um pouco de que visitação, turismo, não possa ser um aliado na conservação da natureza. O próprio Parque Nacional do Iguaçu, que recebe aí cerca de 2 milhões de visitantes por ano, é bastante visitante, você poderia esperar uma série de bichos ali, Agora, a onça é uma grande surpresa. Então, de 3, 4 anos para cá, a gente tem visto um aumento das avistagens e um aumento do tamanho da população. É para nós um indicativo muito legal de que o trabalho de conservação aliado à visitação, ele é uma receita de sucesso quando bem ordenado, bem planejado.
Isso é bom, né? Porque o Brasil é rico em parques, só que é pouco trabalhado, pouco feito um bom trabalho de visitação, né?
A gente, na verdade, os parques, eles deveriam servir, além da conservação estrito senso, do bioma, do ambiente, dos animais, fauna e flora, ele deveria ser também servir como indutor de desenvolvimento socioeconômico regional. Então, a partir do momento que as pessoas começam a entender que não só os serviços ambientais que os parques prestam com água, umidade, qualidade de vida, mas que é possível gerar renda, empregos, através da utilização planejada de um parque, isso é um ganha-ganha, porque a sociedade ganha, ela começa a ver o parque de uma forma positiva, e o parque ganha também, porque a visitação ordenada, ela é uma ferramenta interessante, não pode ser negligenciada. Não é a única, mas quando bem utilizada essa ferramenta, a gente potencializa essa coisa do parque ou da unidade de conservação ser um indutor de desenvolvimento socioeconômico regional.
Isso é bacana. Isso me lembrou, uns anos atrás, o Yuri e eu tivemos o Parque das Sete Cidades no Piauí.
Sim.
E eu lembro que a gente visitou lá, e nós visitamos a comunidade ao redor. E a maioria das pessoas pararam de caçar porque viram a importância do parque. E é esse um dos teus trabalhos, né?
A gente quer que a pessoa entre no parque e tenha uma experiência uau, uma experiência sensacional, uma coisa que, de fato, a engaje na questão da conservação. Porque ela vai ao parque, olha lá, é atendida, etc e tal. Mas o legal é ela aplicar aquilo na rua dela, não jogar lixo no parque, mas voltar para a casa dela e ser uma pessoa ativa na relação de conservação ambiental, na própria rua, no próprio bairro, na praça do bairro. Então, além dos parques serem indutores de desenvolvimento socioeconômico, eles são indutores de mudança de comportamento, e a gente precisa de uma coisa urgente, Vera, no planeta, que é ganhar escala. A gente precisa ganhar escala na agenda de conservação. Não adianta a gente ficar falando pontualmente para lá e para cá, ou, olha, aquele parque está bem conservado, mas o sistema precisa funcionar. Então, a gente precisa ganhar escala. Para a gente ganhar escala, não adianta só usar uma camisetinha bonita. A gente precisa mudar de comportamento e precisa fazer com que os parques, eles são bons indutores para também sensibilizar as pessoas para que elas comecem a pensar de uma forma diferente.
Mas exatamente, precisam abrir as portas, né? Justamente para a conscientização, as pessoas irem e ver a importância. É bem legal, eu acho fantástico esse teu trabalho, porque pouca gente sabe aqui no Brasil, pelo menos eu acredito que algumas pessoas que estão assistindo nossa live, não sabem que existe toda uma consultoria, todo um preparo para receber um receber o visitante num parque, né?
O Brasil tem know-how, tem pessoas com competência para fazer esse planejamento e botar para rodar. A gente precisa ganhar escala, a gente precisa replicar isso em mais parques, tanto na esfera federal, estadual, municipal, inclusive parques urbanos dentro de cidades e um novo conceito que está surgindo, os parques lineares. Porque às vezes a gente não tem grandes áreas dentro de cidades ainda disponíveis para criação de unidades de conservação, mas parques lineares é um conceito bastante interessante. Imagina a quantidade de benefícios que um local como o Rio Tietê, por exemplo, as suas margens recuperadas e a sua água com uma condição de navegabilidade não poderia gerar em receita, em benefício social, benefício de saúde, de esporte, etc. Então, daria um parque linear sensacional às margens do Tietê ali. Então, é uma questão de a gente botar a energia nessa história, ter um pouco de direcionamento de política pública, porque precisamos sentar na mesa com os nossos governantes e sair desenrolando, fazendo esses projetos para que a gente melhore nossa qualidade ambiental e nossa qualidade de vida.
E é possível fazer, né, Marcelo?
Não tenha dúvida que é mais do que possível, é necessário. A gente a gente urge que a gente tenha uma relação mais equilibrada com o planeta, com as florestas, com os oceanos. Eu acho que eu não consigo dissociar as pessoas, os seres humanos, da natureza, porque essa associação ela é indissociável, no meu entendimento, mas a gente precisa rever alguns comportamentos e tratar a natureza com um pouquinho mais de carinho.
Com certeza, e a natureza ela não precisa da gente, mas nós precisamos muito dela, né?
Ah, não tenha dúvida, assim, a quantidade de serviços ambientais que a natureza presta para a gente de forma gratuita, isso se reflete na conexão, o que eu tenho a ver com os oceanos, a conservação dos oceanos. Se você começa a entender que a dinâmica dos oceanos reflete na quantidade de umidade, que reflete nessa umidade chegando na mata, que reflete na quantidade de chuva, que vai refletir no volume de arroz, por exemplo, que você colhe, você vai entender por que conservar o oceano no final vai fazer o seu arroz ficar mais barato. Essa correlação das pessoas entenderem aspectos econômicos e sociais em relação à conservação da natureza, ela é bastante importante também para a gente ganhar escala.
Bom, antes de a gente falar aqui das fotos sub, é o exemplo, né? Olha a seca que nós estamos passando aqui. Estou à beira da represa Jaguari, passou essa semana, está 31% de água, que é a principal caixa d'água que eu chamo de São Paulo, é aqui, né? Por quê? Por causa das queimadas do Pantanal, por causa do desmatamento do Amazonas.
A natureza não respeita limites geopolíticos nem geográficos. O que a gente faz a quilômetros e quilômetros de distância reflete no planeta inteiro. Então, a gente precisa pensar no planeta e nos biomas como sistemas. E esses sistemas estão interrelacionados. Achar que a queimada na Amazônia, ou a queimada no Pantanal, ou a degradação dos oceanos não vai chegar numa cidade como São Paulo é um equívoco sistêmico. Você precisa enxergar o todo, porque aí você consegue direcionar e, entendendo esse processo, talvez a gente consiga revertê-lo ou minimizá-lo.
Com certeza, é isso que as pessoas têm que entender, né? Não é só fechar a torneira em São Paulo, na casa em São Paulo. Tem que ajudar a preservar todo o planeta.
Bom, padrão de consumo, a gente precisa rever consumo, consumir um pouquinho menos e por aí vai.
Aqui, ó, o pessoal do Brasil Sub. Sou bastante pessimista, mas quando vejo mais habitantes na bolinha, penso que nossos descendentes ficarão sentados numa montanha de lixo e sem água potável. Eu acho que não, acho que tá começando a reverter, né? Eu acho que essa nova geração está tendo, nós da nossa geração estamos começando a mostrar para eles a importância de preservar, né?
Eu tenho duas filhas, a Maria Antônia de 6 e a Valentina de 10. Eu tenho obrigação de ser otimista. Eu não tenho alternativa para deixar para elas alguma coisa melhor do que a que eu cheguei. Eu sei que é difícil, e às vezes a gente fica com esse sentimento de que a coisa está indo para um caminho não positivo, mas a gente tem que trabalhar todos os dias, cada um trabalhar um pouquinho. Entender que esse ganho de escala tem uma relação direta com o contexto socioeconômico, a gente precisa diminuir a desigualdade social para falar num ambiente equilibrado e lutar para que isso aconteça durante toda a nossa vida. Então, não tem como, infelizmente, a gente esperar a coisa vir de cima para baixo. Eu acho que é um conjunto. Ela tem que trabalhar, a gente tem que ter política pública, a gente tem que ter o cidadão engajado, a gente tem que ter ONGs, a gente tem que ter todo mundo trabalhando e tentar puxar a corda para o mesmo lado. Está aí um vírus que não deixa a gente se equivocar em relação à importância de trabalhar essa relação com o planeta de uma forma equilibrada, né? Todo mundo em casa, todo mundo sofreu com a pandemia, todo mundo continua sofrendo. Temos que, se a gente tiver esses inputs do planeta e não parar para pensar e não mudar a relação com o planeta, outras versões de problemas nessa escala virão.
Concordo com você. Marcelo, essa tua camiseta aí linda com essa foto de tubarão, fala um pouquinho desse.
Essa aqui foi um projeto que eu fiz com a Osklen, com o Oscar, e a gente pegou algumas fotos de mar, esse aqui é um tubarão tigre, para quem não conhece esse rapaz aqui, e fizemos com golfinho rotador, fizemos com tubarão martelo, foi uma série de camisetas para o verão passado que a Osklen fez, e distribuiu essas camisetas, vendeu nas lojas Osklen do Brasil inteiro. Foi legal, porque a gente, através de uma fotografia, você consegue colocar elementos, né, e mudar a percepção, por exemplo, de animais como tubarões, que são tão mal vistos ou temidos aí pelo público que não conhece com um pouquinho mais de profundidade, os amiguinhos do mar aqui, os dentuços, assim, mas eles são muito gente boa.
É verdade. Então, o Yuri há pouquinho colocou até uma foto de um tubarão martelo aí, porque uma das coisas que o teu trabalho, além de fazer a consultoria dos parques, são as fotografias sub, né, Marcelo, que são incríveis. Olha esse bichano, como é lindo.
Então,
né?
Imagina que bicho bonito de ser visto, né? Essa foi uma foto que foi tirada recentemente nas Bahamas, ali numa época agora de novembro, dezembro, mais para dezembro até março, o grande martelo, ele encosta ali nas águas de Bimini e algumas outras ilhas, e esse é um processo de desmistificar esse animal, né? Porque o nosso amigo Spielberg fez um excelente trabalho em dar uma estragada na imagem dos colegas dentuços, né? Focinhudos. Então a gente hoje faz um trabalho para reverter isso, e mostrar que a ideia é que esses animais primeiro são lindos, magníficos, eles não oferecem esse risco, não são bestas, assassinas, comedores de pessoas, e essa é uma excelente foto. Essa pessoa que está na foto, ela está observando o tubarão, fazendo turismo, ela está tendo uma experiência com o tubarão martelo gigante, e isso não tem preço. A pessoa sai da água de uma forma diferente como ela entrou. Então, é isso que a gente busca, às vezes, em levar pessoas que têm essa dinâmica. Pô, quero ter uma experiência com tubarões. Isso é possível? Não só é possível, como é desejável, e é muito legal a experiência de estar olhando esses bichos sem jaula, não estão em cativeiro, eles estão soltos, são bichos selvagens. E passam ali e a gente vai assim desmistificando e criando uma nova relação. Os tubarões estão em risco no planeta por conta do finning, da pesca, para cortar as barbatanas, as nadadeiras, para sopa, para consumo. Há um decréscimo significativo da população de tubarões no planeta. O tubarão-martelo é um dos que sofre bastante, mas a gente precisa reverter isso para ontem. A gente tem que parar com a sobrepesca e parar de achar que os oceanos podem nos entregar recursos infinitos. Isso não é verdade do ponto de vista oceanográfico. Os recursos que a gente tem no planeta e no mar são finitos, eles acabam. As populações, depois que elas chegam ao nível de número populacional de indivíduos, elas dificilmente se reestruturam. Então, é importante que a gente tenha um consumo consciente de proteína, tenha um consumo consciente dos processos. E aliar visitação, turismo, mergulho como ferramenta para ajudar a conservar esses animais.
Isso é verdade, né? O mergulho ajuda, porque as pessoas acabam respeitando mais. E você leva as pessoas para mergulhar junto?
Eu sempre participo de expedições para fazer documentários de natureza. É possível que as pessoas estejam conosco nas expedições? É possível, é só uma questão de organização. Que isso é possível, sim. As últimas expedições são expedições bem rock and roll, assim, bem pesadonas do ponto de vista de captação de imagem e tal, mas tudo é possível. O amigo da Brasil Sub, Nestor, foi meu mestre, né? Eu me formei instrutor na FURG em 93, ele sendo a minha referência técnica de responsabilidade e segurança dentro da água. Então, é uma pessoa que eu, primeiro, sou muito grato por ele ter compartilhado o conhecimento que ele tem, e não é pouco esse conhecimento, e fico muito feliz de ter sido formado por ele, instrutor da Kimas na época. Hoje eu sou instrutor na AUI, mas a minha carreira começou ali na FURG, e o Nestor teve um papel bastante importante nessa minha formação e na forma como eu vejo o mergulho. você ter ideia, naquela época a gente precisava pilotar motor de popa, pilotar bote, fazer uma série de coisas para virar instrutor, que hoje hoje o mundo é outro, elas estão diferentes, mas foi uma ralação para virar instrutor ali com o Nestor.
Eu imagino.
Um grande abraço.
Ah, você é da Now, você é a agência Now e também.
Eu sou instrutor Now, lá com Jornada, parceirão.
Tu falou que o Yuri.
Mas eu gosto de todo mundo, eu gosto de todo mundo, mas eu sou instrutor Now.
Bom, a gente adora. A gente fez Now também quando nós tivemos escola, né?
É.
Bom, mas eu sabia que era balé, então além de mergulho,
não,
eu aprendi
a balé com ele. O balé, ele tentou me ensinar, mas não aprendi. Ele queria que a gente dançasse com um cilindro nas costas, não deu muito certo. Sou do tempo do backpack, do S Gold, tudo não balanceado, era uma tristeza, reserva, que você puxava ali a hastezinha da reserva, e aí você tinha reserva, não tinha manômetro, não tinha nada. Era um mergulho TACAP, assim. Estou falando de, sei lá, 87, 88, quando eu comecei a mergulhar. E aí eu fui para a FURG e me formei instrutor em 93. Se a minha memória não me trai.
Olha, só faz tempo, né? Muita água salgada aí passando e vai continuar, né?
Eu fui juntando uns mergulhinhos aí pelo mundo.
Alguns. Onde é que é essa?
Isso aí é Filipinas, ano passado com o Cláudio Melo, da Top Destinos e Top Magazine, uma revista super legal. Cláudio Melo é parceiro de mergulho também, a gente tem feito muitas expedições para fazer matérias para revista e televisão, e a gente tinha como missão encontrar serpentes marinhas aí venenosas, e aí é uma ilha que chama Apo. Faltavam 5 minutos para acabar o mergulho, a gente encontrou essa moça aí, e ela ficou o final do mergulho com a gente, deu para fotografar, gravar, foi bem legal.
Nossa, que demais.
São venenosas para caramba, mas são super dóceis, assim. Eu sou suspeito, né? Porque eu mergulho com tubarão, crocodilo, não sei o que. Ah, é todo mundo seu amigo, todo mundo é amigo, é tudo amigo. Nós estamos em casa, é tudo amigo, né?
Mas é aquela coisa, não atacá-los, né? Ficar só observando.
Você tem que entrar com respeito na água, né? Eu acredito muito nisso quando eu vou fazer imagem, assim. Eu sou muito grato ao que o oceano me mostra. Eu não entro com essa sede, assim, se eu não sair com uma bela imagem no mergulho, eu não fico feliz. Eu tento ter um mindset, uma preparação mental para ficar contente e ficar satisfeito com o que o oceano me mostra. Isso é importante, porque aí, como fotógrafo, você começa a relaxar embaixo d'água, e o que acontecer é lucro, o que acontecer tá bom, e o que o mar te mostrou naquele mergulho era o que você tinha que ver naquele dia. Então, nem sempre a gente entra na água e as coisas são sensacionais. Mas momentos como esse, em que você interage, você não só grava, você não só fotografa, mas você interage com os bichos de uma forma saudável, de uma forma bacana. E esses são momentos impagáveis, assim, porque transcende qualquer imagem que a gente possa trazer. Eu tenho um hábito que é muito louco, que é o último mergulho de uma expedição eu não levo a câmera. Porque a gente olha, isso talvez seja uma perspectiva que as pessoas que estão começando a mergulhar ou não mergulham não tenham. A gente que tira foto, faz imagem, a gente está sempre olhando pelo viewfinder as coisas.
Sim.
Então, o teu mergulho acontece através do viewfinder. Você deixa de perceber muitas coisas legais, assim, apesar das imagens ficarem bacanas, você acaba indo demais, em excesso, com muita gana, para conseguir a imagem. E isso, às vezes, não é saudável, porque você deixa de curtir. Então, eu já deixei de fazer algumas imagens incríveis, porque aquele era o momento de eu curtir o mergulho e eu curtir aquele bicho. E, numa boa, que se dane a imagem, entendeu? Aquilo vai ficar na minha memória, e outra oportunidade vou fazer. Essa é uma foto que eu fiz, esse aí é o Lawrence, fazendo exatamente isso. A raia estava ali, eu falei, quer saber a imagem, que se dane. Eu tô nem aí, já tínhamos feito muita imagem também, as raias estavam dando um show esse dia. E aí é um momento de fato, a gente agradecer agradecer a oportunidade, agradecer estar ali, agradecer que esses bichos nos mostram coisas que são sensacionais e que a gente possa, de alguma forma, contribuir para a conservação desses animais. É uma coisa, de fato, emocionante, assim, e para quem não mergulha, às vezes pode ver uma foto como essa e falar assim, puxa, isso é uma coisa extrema, isso não é acessível. Não é verdade. O mergulho, ele é talvez uma das atividades, dos esportes mais democráticas que eu conheço. Eu conheço cadeirantes, eu conheço cegos, eu conheço gente mais gordinha, mais magrinha, criança, vovô, vovó. Tem mergulho para todo mundo. Então, a questão é você estar com o espírito livre e aberto para estar pronto para uma experiência nova, entrar num outro mundo, e mergulhar e entrar num outro mundo. Então não tem mergulho ruim. Tem mergulho, não tem mergulho ruim.
Eu falo, o mergulho é o relaxamento, principalmente quem faz yoga e tudo, e ai, fica. Eu digo, é o momento que tu está ouvindo a tua própria respiração, ainda contemplando aquele mar maravilhoso, aquele oceano rico de natureza, né?
Eu sou suspeito. As pessoas falam assim: ah, eu já viajei o mundo inteiro? Já viajei o mundo inteiro. Eu já tive a oportunidade de mergulhar com animais incríveis? Já tive. Mas toda vez que eu consigo e posso, eu vou mergulhar aqui na frente nas cagarras, que a visibilidade é de 1,5 m, 2 m, e às vezes a água é gelada e não sei. Mas o bacana, quando o dia tá assim, pô, encontra um camarãozinho, cola na pedra ali que você vai se divertir com o bicho. Então não tem mergulho ruim, tem mergulhador é que precisa aprender a mergulhar em dias diferentes, com águas diferentes. Então, assim, o mergulho, eu sempre trago alguma coisa legal de todas as imersões, não importa se eu estou mergulhando nas cagarras e a visibilidade está ruim, a água está a 13 graus, ou se eu estou lá com os tubarões, não sei aonde no planeta. Tudo conta e tudo é bacana.
Para quem não sabe, as cagarras é aquelas ilhas ali em frente à Barra.
Na frente do rio, aqui em frente a Ipanema. Leblon ali, são na boca ali, não dá para ser mais urbano, né? Não dá para ser mais um mergulho mais urbano que as cagarras não conhece.
Verdade, dá para ir até de caiaque, né? Levar o cilindro e ir até lá.
É bem legal, assim, porque isso, se você tiver um olhar um pouquinho, começar e se engajar nessa história de entender que todo mergulho é legal, você vai desfrutar, não importa onde você esteja. Eu sou tão surtado por mergulho que uma época que eu morei em Foz do Iguaçu, lá para estruturar o parque, eu tinha saudade do gosto de ar comprimido, eu entrava embaixo do chuveiro com o cilindro regulado.
Ah, não acredito!
Pra ficar respirando ar comprimido embaixo do chuveiro.
Que doideira!
Eu fazia isso. Em Abrolhos, eu também tenho umas histórias assim, a gente tinha um barco lá no parque, já eu comento essa foto aí do Tubarão Branco, a gente tinha um barco que chama Benedito, né? E aí a gente fazia lá os trabalhos no parque e tal, e tinha um lugar atrás da costela da Siriba, entre a Redonda e a Siriba, que era um lugar que tinha, sei lá, 1,80 m de água, variava bastante em relação à maré, mas quando a gente estava numa maré morta, a gente encostava o Benedito ali, amarrava na poita, e aí sobrava uns 50 centímetros de água embaixo do casco ali, da quilha principal do Benedito. Eu cansei de pegar o equipamento e ficar deitado. Uma vez eu dormi embaixo do Benedito, não. Na sombra. Tava assim antes do almoço, o almoço não estava pronto. Pegava o cilindro, descia, ficava deitado na areia, pensando nas coisas, assim, só para fazer bolha.
Não acredito, com o cilindro tu deu uma cochilada.
Aí uma vez eu dei uma apagadinha, assim, eu peguei um lambari ali, mas depois voltei.
Bom, tu achou uma excelente profissão, oceanografia mesmo, né? É o teu mundo. Mas você não é de uma família que mergulha.
Não, eu sou um moleque lá de Guarulhos, que jogava bola na rua. Essa é uma outra coisa, né? Assim, de você, do mergulho ser para todo mundo. Eu nasci num bairro classe média baixa de Guarulhos, a região da Grande São Paulo, minha mãe não sabe nadar, meu pai falecido tão pouco sabia nadar, eles não tinham nenhuma relação com o mar, acho que a coisa mais salgada que ele tinha colocado na boca era sal na salada, e foi um chamamento, assim, o mergulho é para todo mundo, o mergulho, eu comecei uma máscara que eu ganhei do meu avô quando era criança e coloquei o rosto na água e nunca mais tive vontade de sair dentro da água. Então, é uma atividade que sim, eu incentivo a todos que queiram começar e ter essa experiência, não importa a condição econômica, a condição física e tal, sempre é possível. Ah, condição econômica, Marcelo, mas é caro o equipamento. Mergulho livre não, mergulho livre é uma nadadeira, uma máscara, um snorkel e uma costeira para você nadar. A coisa, eu comecei assim, comecei não tinha dinheiro. Eu comecei fazendo um curso de mergulho livre, em apneia, né, sem equipamento nenhum. Ia lá de sunga, shorts, passava um frio do caramba, não tinha roupa, não tinha nada. Era uma máscara cobra com snorkel de 1900 e Guaraná com rolha. Não tinha nadadeira, não tinha nada, ia nadando, meio pato manco, assim. E foi, você vai pegando gosto, e você vai aprendendo, você vai dando valor para as coisas, e desde criança, então, acabei... O que me levou à oceanografia foi o mergulho. Eu já mergulhava antes de ser oceanógrafo, mas queria conhecer mais os oceanos. Então, larguei engenharia, para a tristeza do meu pai na época, e fui fazer oceanografia, que é uma ciência exata também. Tem muita matemática na oceanografia, né?
Ah, é? E a partir da oceanografia, como tu já era mergulhador, que tipo de... Vamos lá, reformular a pergunta. As pessoas que pensam em fazer biologia ou oceanografia, o que elas podem optar como profissão além?
A biologia, ela tem uma pegada mais, como o próprio nome diz, biológica. Então você vai ver os bichos, vai ver a estruturação da cadeia dos animais, etc. A oceanografia, ela tem uma pegada em que mistura um pouco da química, da geologia e da física. Então, a gente tem a biologia como um quarto do processo de aprendizado. A ideia essencial é que um animal só está naquele ambiente por questões geológicas, físicas e químicas. Por exemplo, o tamanho de grão, se é recife de coral, se é uma rocha, se é areia, se é o tamanho da areia. A temperatura da água distribui os animais, isso é importantíssimo para os corais, por exemplo. E a química da água, né? Se a água é uma água marinha típica ou se ela está sendo diluída por água vinda de rios. Então, um animal só está num determinado lugar por características físico-químicas, geológicas. E aí a oceanografia é muito legal porque ela tem uma visão holística de processo. Você acaba entendendo os oceanos e o planeta como um todo, né? Essa seria uma divisão, assim, uma explicação um pouco simplista, mas é mais rápida aí para a galera entender a diferença da biologia e da oceanografia. Não obstante, a galera da biologia também vê esses aspectos físico-químicos da água, talvez não veja isso com tanta densidade quanto um oceanógrafo faz.
E a fotografia sub, como é que surgiu?
O Nestor me lembrou aí que eu tranquei o curso, né? Eu parei a graduação para fazer uma expedição com o Dom Silvano, com o Eduardo Mori, Laura, Zigão e tal. Foi uma experiência enriquecedora para mim, como oceanógrafo, como mergulhador e tal. Fui ver o que era o oceano de verdade. Mas eu não conseguia traduzir em palavras, Vera, o que eu via embaixo d'água para os meus pais. Então, a fotografia, ela veio como uma ferramenta para eu conseguir explicar para o meu pai que tinha um camarão que era roxo, que tinha um peixe que era laranja, que tinha um troço que era lilás, com verde, com vermelho, com amarelo, com não sei o quê. Eu não conseguia traduzir, imagina isso em 1990, 88, 89. Eu não conseguia traduzir o que a gente via embaixo d'água em palavras. E aí eu comecei a fotografar para contar histórias. E assim eu fui com a Nikonos 3, eu tinha uma Minoltinha, não sei se a turma vai lembrar, porque agora eu vou entregar a idade, mas eu tinha uma Minoltinha chata, assim, no filme, que não era nem de 35, era um filme mais fininho, e aí depois eu passei para a Nikonos 3, depois eu passei para a Nikonos 5, que eram câmeras clássicas, anfíbias, né? Você podia entrar na água sem uma caixa estanque, as caixas estanques naquela época eram muito raras aqui no Brasil. E aí depois eu troquei para caixa estanque de acrílico e hoje eu estou aí com um equipamentozinho um pouquinho melhorzinho.
Eu usava aquela CNC, sabe? Aquela amarelinha. Era tão boa aquela câmera, né? E hoje, mostra para as pessoas que estão vendo como é que é uma caixa estanque. Eu sei que a pouquinho nós falamos dela aí.
A Aqui, ó, uma, essa é a que eu uso. Opa, entrou aqui. Então, na verdade, uma caixa, ela é feita para um determinado modelo de câmera. Essa daqui é uma aquática para 5D Mark III e Mark IV. Ela funciona para dois modelos com uma pequena adaptação. Então, o que a gente faz? Eu vou abrir ela aqui. Ó, a gente coloca a caixa, a câmera, dentro da caixa. Ela entra aqui. E aí a gente consegue, com os comandos todos aqui fora, ter acesso, ó, a todos os controles da câmera. Então esse aqui, inclusive, é o cabo de flash, ó, para a gente disparar os flashes. Então a gente usa uma câmera profissional de fora d'água, aqui a parte de trás. Então a gente encaixa a câmera ali dentro, vem com a porta traseira, encaixa ali, ela fica com o set fechado dessa forma. Ó, vem, fecha aqui. A câmera está lá dentro, isso aqui é uma unidade estanque. Essa porta frontal aqui, ela é uma baioneta, porque dependendo da lente que eu estou usando, eu mudo se é grande angular ou se é macro, eu coloco uma porta específica para a lente que eu vou usar na câmera aqui. Então, vem um outro acessório, que é a lente frontal aqui. Então, hoje é o jeito de se fotografar. A gente pega câmeras profissionais e coloca dentro de caixas estanques específicas para aquele momento, daquele modelo de câmera que você está usando. Então, por isso que antes de você comprar uma câmera e você se aventurar para fazer fotografia embaixo d'água, você precisa descobrir se existe caixa estanque para ela. Os fabricantes, eles fazem caixas estanques para os modelos de câmeras que mais têm mercado. E aí funciona dessa forma. Então, você precisa primeiro escolher a caixa estanque, e aí, assim, ver que modelos e marcas de caixa existem no mercado e aí comprar uma câmera específica para aquela caixa. Então, ela não é uma caixa genérica, tá? Ela é uma caixa específica para o modelo de câmera, você vai ter que usar ela. Quando você decidir trocar, você tem que trocar o conjunto todo. A câmera e a caixa. Ó, o Serginho estava nas Segredos com a gente também, a Patrícia, um grande beijo, um abraço para eles. Serginho, parceiraço também, esteve com a gente lá no Dom Silvano. Gente boníssima.
É verdade, né? Esses são os próximos aí para uma futura live, que são os queridos os dois, né?
São gente boa demais.
São demais. Tem fotos aí, Yuri, para mostrar do Marcelo, para ele falar um pouquinho das viagens? Ah, do tubarão branco que tu ia contar para nós.
Esse também é outro amigo que não foi ajudado, né? O tigre não foi ajudado lá, o martelo não foi ajudado, mas o campeão de imagem desgastada foi o colega Tubarão Branco, lá no filme do Jaws, o filme Tubarões, né? Essa é uma foto em Guadalupe. A gente tem três lugares no mundo muito legais para ver bicho: Austrália, África do Sul e Guadalupe, no México, no Oceano Pacífico. Desses locais, o que eu mais gosto, o que eu mais curto e que acho que é o mais prazeroso para ver os bichos é um liveaboard em Guadalupe, onde foi feita essa fotografia aí. Você fica dentro da gaiola o tempo todo, a regulamentação para mergulhar com tubarão branco em Guadalupe, ela vem evoluindo desde o formato das jaulas que a gente fica, até o shape do espaço que a gente tem para colocar as câmeras, etc. O legal nesse mergulho é uma percepção invertida de um zoológico, né? O animal está livre e a gente está dentro da gaiola. Então é interessante pensar nessa inversão de valores, em que a gente está observando um animal, mas somos nós que estamos dentro da jaula, ele está livre ali para fazer o que ele bem quiser. Então, é uma perspectiva interessante de você estar engaiolado, não é legal.
Você então, que mergulha em diversos locais, você foi em algum local duas ou três, mais vezes, que você notou que houve uma queda, um aumento da vida marinha?
Falando em escala mundial, o lugar que eu mais fui repetidamente foi Galápagos. Em Galápagos, a gente percebe, sim, que o volume de pesca de barcos ilegais dentro do parque, ele é bastante incisivo, assim. É bastante forte o que se tira de tubarões de biomassa dali. Então, assim, conversando com os guias locais, eu tive a oportunidade de algumas das vezes e com o mesmo guia local, o mesmo cara nascido e criado em Galápagos. E o relato que ele traz é um relato preocupante de diminuição de volume de biomassa em função da captura por barcos de pesca ilegais que pescam dentro do parque lá. Então, é importante a gente estar atento a isso e estar sabendo o que a gente está consumindo, porque se a gente só estão tirando porque alguém compra, porque alguém consome, porque alguém paga por isso. Se a gente parar de pagar por isso, eles não vão ter por que retirar. Então, é bastante importante essa reflexão.
Isso é verdade. Aqui no Brasil começaram a aumentar mais as baleias, os golfinhos. Isso é bacana, né? Estão vindo mais agora.
Então, a população de jubarte, que é o que eu tenho um pouco mais de propriedade de falar, porque estudei as baleias quando estava na época de abrolhos, ali é um misto de sim, o tamanho da população aumentou bastante em função do trabalho do Instituto Baleia Jubarte, que é um trabalho belíssimo. E também porque o esforço amostral também aumentou, né? Então a gente também vê mais baleias, Ilha Bela, por exemplo. É fato que a população de baleias que passa ali, ou residentes de Ilha Bela, está aumentando, mas o esforço para observá-las também. Então as duas coisas acabam caminhando um pouquinho em paralelo, o esforço de observação versus o aumento do tamanho da população.
Ah, é verdade. E essa foto é em Galápagos, Antártica?
Essa foto na Antártica. Eu tive a oportunidade de ir pelo laboratório de física da FURG para a Antártica. Essa foi uma viagem que o Nestor, que está aí, me ajudou também, porque ele emprestou os cilindros lá, a gente fez um bem bolado com os equipamentos, mas você imagina que isso foi em 94. 1994, assim, eu não sei quem era o idiota que já mergulhava em gelo nessa época, mas eu vou te falar que era bem geladinho, assim. Essa foi uma roupa seca que eu consegui emprestada, mas era muito frio, não tinha muita habilidade para mergulho com roupa seca e tal, a gente não tinha divulgação e o hábito de utilizar roupa seca no Brasil. Eram poucas unidades dessa roupa, era uma roupa de neoprene, não existia ainda o trilaminado, etc e tal, que a gente tem hoje. Então, para entrar nessa roupa já era um inferno, para botar ar aí dentro era outro inferno, eram 500 quilos de lastro para poder descer, foi uma confusão. E muito frio, né? Muito frio. A água marinha, ela vai a menos 1.6, menos 1.3, depende do lugar, ela não congela a zero por conta do sal. Então, frio boçal, assim, que é uma coisa que você, só estando lá para entender o que é um frio no pulmão de dentro para fora, cara. Respirava um ar ali do regulador sem serpentina, sem nada, e, enfim, a dinâmica é essa. A turma está falando aí que a recuperação das jubartes é por conta do final da caça, também é. Então, é um conjunto de ações, né? Quando eu trabalhei no IBJ e trabalhei lá em abrolhos, é um conjunto de ações, sem dúvida, mas sem dúvida nenhuma, ter parado a caça foi o T0, né, da população se recuperar. Mas a gente sempre teve essa discussão lá no começo, no processo lá, estamos falando de 96, 97, a gente sempre ficava em dúvida se a gente estava vendo mais baleia ou se o esforço amostral é que estava fazendo a gente ver mais baleia, porque a gente começou a estudar as populações com um pouco mais de volume em escala temporal em 94, 95, a partir de 96, 97, e aí a gente, naturalmente, se você observa mais, você vê mais, né? Então a gente ficava nessa dúvida sempre, puxa, a gente está vendo mais porque tem mais, ou a gente está vendo mais porque agora nós nos dedicamos mais a observar baleias nos oceanos. Mas não tenha dúvida que, por uma razão ou por outra, a população sim está crescendo, é uma delícia fazer whale watching e é uma indústria também que tem sua contribuição para a parte socioeconômica, porque isso pode gerar renda quando bem planejado, bem conduzido. A gente tem regras e portarias no Brasil que precisam ser cumpridas para que todo mundo ganhe com essa relação, mas sem dúvida é uma forma de turismo muito legal e a gente tem visto cada vez mais baleias, inclusive indo até Salvador, passando de Salvador e tal, é bem bacana.
Bacana, né? Isso vai crescendo. Olha essa foto. Esse é um tubarão-baleia, né?
Esse é um monstro, cara. Esse é bem grande, assim, devia ter uns 14 metros, assim, em Galápagos. Essa a gente saiu, estava embaixo do arco de Darwin, a gente sai para o azul, Sair para o azul é quando você perde a referência das rochas, né? Então você está lá, mergulhando na costeira, atrás de você, ou do teu lado esquerdo, direito, depende para onde a corrente está indo, a gente vai sempre tendo aquela referência de posicionamento em função da linha da ilha que está submersa, das rochas. E aí, de vez em quando, passa uma Scania dessa, um monstro desse, lá no azul, aí você fala, ah, quer saber, dane-se a navegação, cara, sai todo mundo nadando atrás do tubarão-baleia, e quando ele permite a aproximação, a gente consegue fazer imagens incríveis, assim, é um animal belíssimo, e ele parece que dança, ele não nada, né? O problema é que esse dança dele, cada vez que ele mexe o rabo assim, e é muito suave na água, ele se desloca um monte, você tem que bater perna feito um maluco para nadar e emparelhar com ele, para poder fazer algumas imagens e tal. Via de regra, a gente dá aquela respirada assim, teu ar do cilindro vai mais rápido, baixa mais rápido ali, mas compensa todas a dinâmica de ir pro azul e terminar o mergulho, ficar ali alguns minutos com o tubarão-baleia, sensacional.
É verdade, linda, né?
É de Weddell, uma foca fofa, né? Categoria fofa. Enfim, isso foi na Antártica também, que eu tava andando para lá e para cá, essa moça tava ali. Ah, vamos fazer uma foto categoria fofa, né? Fofuxa.
Simpática, né? Linda. Aí, montando.
Isso aí atralha, né? Então, às vezes as pessoas me perguntam assim, puxa, eu queria tirar foto assim também, as fotos são bonitas e tal. Ó, o Febem também tá lá, mandando um abraço. Eu não vou mandar um beijo para ele, porque vai pegar mal, mas vou mandar um abraço, então. Para você tirar boas fotos, eu acho que são necessários três coisas importantes para quem vai começar na fotografia. O primeiro é você saber fotografar fora d'água. Eu acho importante que você domine os conhecimentos de velocidade, abertura, utilização correta de foco e tal. Então, a primeira coisa é entender conceito de ISO, sensibilidade de sensor, tamanho de sensor e tal. A gente tem que saber fotografar fora d'água para entrar dentro d'água. A segunda coisa é você ter um bom conhecimento sobre o mergulho, no sentido de estar confortável mergulhando. Eu não preciso ficar me preocupando se o regulador tá ali, tá, o cilindro, olhar manômetro. É como dirigir um carro. Quando você já troca a marcha, olha no retrovisor de cima, nos laterais, olha para frente, dirige, aperta a embreagem, sem pensar, você está pronto, aquilo já encurtou, seu cérebro já encurtou essas ações. Então, eu acho que você se tornar um bom mergulhador faz você ter boas fotos, porque você não se preocupa demasiadamente com o mergulho em si. E o terceiro elemento é conhecer um pouco do comportamento dos animais. Então, esses são os três tripés, porque as pessoas querem saber do equipamento. Mas equipamento, ele não é a coisa mais importante. O mais importante é isso. Saber fotografar, independente do equipamento que você tenha, se é um celular ou uma super câmera. Não se preocupar demasiadamente com o teu mergulho, você já tem algumas horas de mergulho a ponto de entender o que está acontecendo ali, profundidade, velocidade de subida, etc. E o terceiro ponto é conhecer os bichos, para poder fazer daí uma foto como essa. Entender os bichos é não sair nadando atrás deles feito um maluco. No começo da minha vida, fotografia, eu tirava três tipos de foto. Era a natureza indo, só tinha rabo. Natureza ao longe, só tinha mosquito, assim, você pegava o frame da foto e era um negócio assim, mas o que, que é aquilo, meu? Não dá pra saber se é um crocodilo, jacaré, dinossauro, baleia ou peixe. Então assim, era assim, era natureza indo, natureza ao longe e natureza aos pedaços, porque eu cortava os bichos, assim, ele entrava, eu batia o dedo. Então, esses três tipos de fotos que eu mais tinha nos primeiros 2 anos de fotografia sub, eram essas três categorias que eu batizava minhas fotos. Era natureza indo, natureza ao longe e natureza cortada. Eu não conseguia produzir uma porcaria de uma foto decente antes de entender que os bichos reagem à sua aproximação. E aí ninguém tinha me dito isso, assim, né? Por óbvio, né? Que eles reagem à nossa aproximação, mas eu não entendia como fazer isso direito, né? Como é que aproxima de uma tartaruga? Como é que aproxima de um tigre como esse? Como é que aproxima de uma baleia? De qualquer coisa, de um sargentinho? E aí você vai aprendendo, você vai lendo, você vai se instruindo. A oceanografia, nesse sentido, me ajudou muito. E aí a gente consegue fazer imagens com uma grande angular, como essa de um tigre enchendo o quadro, e com um mergulhador ao fundo ali, você já faz uma composiçãozinha, já sai alguma coisinha um pouquinho mais refinada. Gosto muito de PB embaixo d'água. Eu tento fazer as composições e o set de luz para grandes animais fazer em PB, porque gosto muito desse estilo de fotografia, assim. E dá para ver o tigrão bonito aí, é um animal sensacional, é muito lindo. É muito bonito, assim, muito bonito mesmo.
Inclusive a sombra dele.
Um beijo para a Daniela também. Dani, sua mãe, espero que esteja bem. Um beijão aí também para todos.
O pessoal lembrando da primeira roupa.
A Bibi, ó, a Bibi é minha sobrinha querida do coração. A Bibi e a Rafa, as duas estão em São Paulo, são minhas sobrinhas do coração. Tirando o Pepe e o Bernardo também, que se eu não falar, acho que a molecada tá todo mundo. O Pepe vou levar para mergulhar com o tubarão daqui mais um pouquinho.
Opa, que legal. Isso é que é legal de falar, que quantos anos os jovens começam a mergulhar?
Então, eu acho que esse contato com máscara, snorkel e nadadeira não tem idade. A partir do momento em que a criança tem alguma destreza ali na água, na piscina, você já consegue introduzir para ela um snorkelzinho para ela aprender a respirar, ver embaixo d'água com mais qualidade do que aqueles óculos de natação. A gente está falando de máscaras de mergulho que precisam do nariz moldado, mas já tem isso para criança hoje. Então não tem idade. Aí depois, cada certificadora lá com 10, 12 anos, você pode já fazer um mergulhinho com um cilindrinho e tal. Mas eu acho que com 5, 4 anos, você introduzir uma máscara, um snorkel e uma nadadeirazinha na piscina, ficar brincando de jogar tubarãozinho e tal, já é bem legal, assim. Eu fiz isso com as minhas aqui e funcionou.
Ela já está quase, a tua de 7, já está usando cilindro, você já mergulhou com cilindro com ela ou não?
Não, ainda não levei as moças para respirar embaixo d'água. Eu ia esse inverno que passou do Covid para Abrolhos para a gente ter essa experiência, mas por óbvio que a gente teve que cancelar essa ida para Abrolhos, que eu falo tanto de Abrolhos e não levei as crianças ainda lá, mas vai chegar seu tempo. Ó, o Henrique Mourão, baita cinegrafista, tanto seco quanto sub, brother, a Rê, minha prima. Esse doutor Físio 1 aí é uma figura, é o Marquinho. Ele é o que me conserta quando eu venho estragado de expedição. É um fisioterapeuta, mas assim, com uma habilidade. Então, sempre volto estragado. E aí ele vou lá e falo assim, ó, Marquinho, é o seguinte, arruma aí essa lesão de panturrilha, arruma a lesão de adutor. Ele vai lá e faz a mágica dele. E é uma figuraça, eu tenho ele como um grande amigo aí, um cara que tem uma abençoado aí, com as mãos abençoadas. Então, você vê que como é muito louco, o mergulho é um conjunto. Então, você tem o cara que te prepara fisicamente para as expedições, eu digo, aí num nível já de fato profissional. Você tem um cara que te prepara fisicamente, você tem uma alimentação adequada por uma nutricionista, você tem um cara que te conserta quando você está lesionado e precisa mergulhar meio machucado, e a coisa vai sendo estruturada dessa forma, te orienta a alongar no barco, são direcionamentos específicos. Então, uma fotografia, ao final e ao cabo, o guia local é um dos caras mais importantes que a gente tem, porque esse cara é o que conhece o lugar, ele te fala, é ali que as coisas vão acontecer, você se prepara. Então, uma fotografia, no final, ela é o resultado da contribuição direta e indireta de um monte de gente que às vezes está a quilômetros de você. E eu sou muito grato, como eu falei aqui, de quem me ensinou a mergulhar, do Nestor e das pessoas que cuidam de mim quando eu estou de volta, minha família. Esse contexto é muito importante, porque senão pode dar a impressão de que a gente tem um cacuete de herói. E não existe heroísmo nisso. A gente vai, mas quer voltar, porque tem coisas muito boas aqui também. Então, a dona Odete, que está aí, sempre falou, vai, filho. Minha mãe falou, vai. Com 12 anos, ela me matriculou num curso sem ela saber nadar. Então, esse desprendimento também de deixar você seguir a sua vocação e mais do que deixar você seguir, apoiá-la, faz com que cada fotografia que eu tire, cada imagem que a gente, por exemplo, está mostrando aqui nessa live, ela tenha um conjunto de pessoas por trás, sem as quais essa foto não sairia.
É verdade. Nossa, olha quanta água viva aí, ó, para quem...
Isso aí é um lago, Jellyfish Lake, em Palau. Palau também recomendo fortemente, é longe, pô, para chegar ao inferno, mas é um... O Jellyfish Lake é famosíssimo. Eu via uma foto dessa nos livros de oceanografia como era aluno, e eu tinha, sempre tive esse sonho. Eu falei, pô, um dia na minha vida eu vou entrar nesse lugar e vou mergulhar aí. E isso foi o ano passado, em 2019, com o Cláudio Mello, da Top Destinos. Ele me convidou para ir para Palau, a gente fez uma expedição para os naufrágios da Segunda Guerra, e lá em Palau tem esse lago isolado de água salgada, esse lago foi isolado, essas águas-vivas ficaram isoladas nesse lago, e desenvolveram uma relação com as algas, as zooxantelas, então elas não capturam mais peixes, elas ficam fazendo fotossíntese de manhã viradas para cima. Então são milhares de indivíduos, assim. A gente deu muita sorte, porque esse lago ficou fechado quase 2 anos, e na semana que a gente estava em Palau, ele foi aberto para visitação de novo, a gente conseguiu uma autorização lá e mergulhou.
Mas por que que eles fecham para elas?
Porque eles tinham fechado porque a população caiu muito em função de não choveu demais. E aí a água ficou com uma salinidade menor, elas começaram a morrer. E aí aquele ambiente, que é um ambiente muito, muito controlado e muito frágil, ele tem regras muito específicas para você poder entrar. Então, quando eles percebem que há um declínio da população de águas-vivas nesse lago, eles fecham o lago por tempo indeterminado. E essas razões normalmente são razões ambientais. Quando está aberto, você não pode usar cilindro, você tem que deixar, dar um banho no teu equipamento para não trazer nada de contaminante para dentro do lago. Tem uma série de regras ambientais, mas é um ótimo exemplo de quando as regras e os protocolos são, fazem sentido, são importantes tecnicamente, tem comprovação científica, e são aplicados, você ainda assim pode ir lá desfrutar daquele mergulho, né? Eu fiquei muito, pô, foi um sonho realizado. Esse aí é um amigão, tubarão branco, também você vê como ele parece com o tigre, né? Ele tem, apesar do nome ser tubarão branco e tigre, ele tem essa, a linha branca dele é só da metade do corpo para baixo, né? Da metade do corpo para cima, o tigre é rajado ou tem bolinhas, e o branco é um acinzentado azulado. O legal do branco, por exemplo, é que eles são conhecidos, cada indivíduo é marcado, assim como a jubarte, a caudal, o rabo da baleia, tem a sua marca digital. Cada linha dessa foto, esse desenho entre a interface cinza e branca, ela é única para cada indivíduo. Então, se você consegue fotografar o tubarão de lado, você consegue foto-identificar o animal. Lá em Guadalupe, existe um catálogo de mais de 240 indivíduos catalogados de tubarão branco. E quando você fotografa, e você é o primeiro cara a fotografar aquele tubarão, aquele indivíduo, ninguém mais, ele não está no catálogo, você pode dar um nome para ele. Todos esses caras aí têm nome.
Que bárbaro, eu não sabia disso, Marcelo. Olha,
os tubarões são identificáveis, tem comportamentos distintos, cada animal tem comportamento, se é macho, se é fêmea, se é adulto, se é moleque, vai para lá, vai para cá. Pedro Charles aí falando que as fotos são lindas, são legais, obrigado, valeu.
São lindas. Por isso, olha essa aqui também. Olha o Godzilla.
Essa aí é a iguana marinha, né? Se você encontrar esse cara embaixo d'água, só pode ser em Galápagos. Não existe outro lugar do mundo onde você tem a iguana marinha que entra na água. Normalmente, são só os machos grandes que mergulham. E eles fazem isso porque os répteis não têm sangue quente. Então, o animal tem que ser grande para poder suportar as águas frias de Galápagos. E eles mergulham porque a disponibilidade de alimento, no caso das algas, ali naquele banco de algas, é maior do que aonde todo mundo se alimenta. Então, os caras pensam, pô, eu sou grande, consigo reter um certo calor. Eu vou lá comer, vou pastar num lugar de alga, onde os pequenos, as fêmeas e os machos menores não conseguem ir. E é mais abundante a quantidade de água para ele se alimentar. Então, o que esse cara está fazendo aí é exatamente isso. E é muito louco, porque assim, você fala assim, ah, eu quero mergulhar com iguana em Galápagos. Você tem que ir na praia certa, com banco de alga certo, e isso acontece entre 11h45 da manhã e meio-dia e 15, meio-dia e 20. Claro que não é no relógio, mas é o período, não adianta você ir lá de manhã, porque a iguana ainda não se aqueceu. Então, ela precisa que o corpo dela atinja determinada temperatura para que ela se aventure a entrar numa água gelada, e ela tem que sair rápido dali, porque isso não é um tempo indefinido que ela pode ficar lá. Então, ela precisa se reaquecer de volta, portanto, ela também precisa de sol. Então, veja como tem ciência atrás de uma fotografia. Se eu não entendo o comportamento, que era o que eu estava falando ali de natureza ao longe, natureza cortada, nananá, não adianta você chegar lá 10 da manhã para fazer essa imagem ou encontrar as iguanas mergulhando, você não vai encontrar. Você pode encontrar uma perdida lá, bebeu muito na noite anterior, não está entendendo o que está acontecendo com o termômetro. Corre o risco. Mas em condições normais de temperatura e pressão, o colega aí só vai entrar na água 11h30, 11h45, e vai sair meio-dia 15, meio-dia e meio, 15 para uma. Aí o bonitão chega lá 3 da tarde e quer fazer foto de iguana mergulhando. Fala, colega, desculpa, você está no lugar errado. Então, a informação, a ciência, a oceanografia, a biologia, elas são ferramentas bastante importantes para a gente conseguir trazer as imagens que a gente... objetiva, né? Então você tem que estudar um pouquinho. Nada vem de graça nessa vida, entendeu? Então não adianta, tem que estudar, tem que se preparar
com
um pouquinho.
Com certeza. Nossa, que foto essa aí, Marcelo.
Que... Esse é um. É também isso, né? Um ambiente conservado de área recifal, ele deveria ser assim de tubarão, né? Esse aí é uma espécie, a maioria aí é o caribenho de Recife. E é o resultado de um ambiente saudável, assim, dá muita felicidade mergulhar num lugar assim, por conta de você, de fato, experimentar a natureza de forma como ela foi concebida, né? Os bichos estão aí, não estão fazendo mal a ninguém, e a âncora do barco estava ali, você já entra na água olhando para tubarão para todo lado, e eles estão lá, você está no seu mergulho. Você precisa ter um mindset, uma cabeça um pouquinho preparada, nem todo mundo entra na água com dezenas de tubarões, mas não existe nenhum ato heróico nisso, é uma preparação e entender um pouquinho do comportamento dos animais, assim como eu dei o exemplo da iguana. Mandar um beijo para a Tiabel, para a Simone, minha irmã, todo mundo prestigiando aí o seu canal, Dona Vera.
Olha, eu mergulho há muitos anos, né? Eu comecei a fazer curso de mergulho, minha primeira carteira foi em 1989 na Bandeirantes do Mar, em Santa Catarina. Eu confesso, e eu mergulho seguido, que até hoje eu tenho medo, Marcelo.
Tirar esse medo aí.
Não adianta. Eu, o Yuri e eu estávamos na barreira de corais lá na Austrália, mergulho noturno, e eu vendo as barbatanas, vendo a barbatana, eu ficava ali pertinho do Yuri, morrendo de medo de ficar sozinha, digo, em algum momento não está grudada nele.
Mas olha que imagem bonita, tá vendo? Esse cara que está lá embaixo, ele é o Neil, é o cara que opera o mergulho com os tubarões em Bimini. Ele tem uma relação tão legal com os tubarões, esses caras aí são todos lambarus, tubarão lixa. Todos amiguinhos, tipo labrador, entendeu? Mas você olha a foto, você não sabe quem é, você acha assim, porra, esse cara vai ser jantado nos próximos 30 segundos. Mas esses caras, apesar de serem maiores que o Neil, é todo mundo labrador, é todo Golden Retriever, cara. Tudo gente boa, aí é só amiguinho, entendeu? Só amiguinho.
Aqui, o João está perguntando, João Luiz, você já passou algum sufoco em termos de encontro com animais perigosos? Eu ia te perguntar depois, mas já nos responde.
Já passei, eu parei de logar, que isso é uma coisa errada para quem está começando a mergulhar, anotar seus mergulhos, né? Mas eu devo ter aí na minha carreira... Desde 86, quando eu comecei a mergulhar, a gente está em 2021, eu devo ter uns 3.500, 4.000 mergulhos, sei lá, 4.000 e sei lá quantos. Em 4.000 imersões, vamos colocar que sejam 4, 3.500, esse número, de fato, ele não é relevante. Eu tive duas situações, então, estatisticamente, é muito pouco, e as duas vinculadas a correntes. Eu acho que as pessoas, foi com tubarão, foi com corrente. E lugares como Galápagos, por exemplo, as Ilhas ao Norte, Darwin e Wolf, são lugares em que não são lugares adequados para o mergulhador básico. Porque você tem água gelada, você tem um mergulho em que você já tem que cair negativo, ou seja, você não fica na superfície, desinfla colete, como a gente aprende num curso de base. Porque corre muito, você já cai do bote, é bastante dinâmico o mergulho em Galápagos, por exemplo. E lá você tem correntes que te puxam para um lado, para outro, e algumas te puxam para baixo, dependendo da ilha onde você está e do que está acontecendo embaixo d'água. A gente só descobre exatamente o que vai acontecer com as correntes de Galápagos quando você entra na água. Então, teve uma vez que uma corrente pegou a gente, estávamos eu e Lawrence, uma corrente pegou a gente e, no lugar de levar a gente em direção ao bote inflável que estava esperando, são todos mergulhos de deriva, você cai num lugar e você sai na superfície em outro. A corrente jogou a gente do lado contrário, contrário a onde o bote estava nos esperando na superfície, e a gente ficou na superfície boiando, que nem dois sacos de batata ali. Aí, naquela situação, assim, o pior cenário para um mergulhador é estar boiando no oceano. Porque, e era um mergulho de final do dia, era o último mergulho do dia, era um lusco-fusco, aquela situação que você já não enxerga longe, e aí uns bicos finos começaram a rodear a gente, diminuiu o raio, e a gente começou a descer a porrada em tubarão, e tubarão para lá, tubarão para cá, até que a gente conseguiu nadar ali, meio que safar a onça, e subir, trepar numas pedras, porque a gente estava num lugar que era um paredão chapado em Darwin, e não tinha muito para onde ir, assim, as ondas iam tatuar a gente na pedra, então você não podia ir para a costeira. A gente acabou ficando ali, e aí depois de um tempo, de algumas horas, o bote resgatou a gente e foi atrás. Mas foi uma situação de estresse ali. Mas foi engraçado, que estava eu e o Lawrence, os dois assim, com câmeras, equipamento completo, na superfície boiando. Um judeu e um árabe, né? Os caras, vamos abandonar lastro? Que mané, eu não vou abandonar nada. Vamos soltar aqui, eu vou soltar a câmera. Eu morro, mas não largo nada, cara. Eu não vou ficar pagando lastro para barco, soltar sirene, não vou soltar nada. Eu vou morrer amarrado com equipamento, com câmera, como ninguém mexe na minha câmera. Então foi engraçado, porque eu olho para a cara do outro, então, vamos soltar os laços? Aí eu passo aqueles 10 segundos assim, não vou soltar não. Também não, meu. Enfrenta esse colete aí, vamos descer a porrada em tubarão, vamos ver o que acontece, né? Mas foi um diálogo muito surreal, de dois caras boiando na água, que nem saco de batata. E não querendo largar equipamento porque tinha que pagar para o barco depois e perder câmera, isso e aquilo. Então, a gente preza muito as câmeras, a gente cuida bem das câmeras.
Melhor o lastro.
Nem o lastro a gente abandonou, porque era lastro integradinho, era um negócio ali que tem que soltar o pulso. Não vou soltar pulso, nada. Enfim, deveríamos ter soltado. Mas o fato é que o engraçado foi um judeu, um árabe, discutindo o preço de lastro, olhando em Galápagos, pensando se o tubarão era mais amigo ou menos amigo.
E o Lawrence, duas figuras, né? Dois grandes fotógrafos, dois grandes mergulhadores. Né?
Essa aí é a tranqueira que a gente leva, é um trambolho. Mergulhar com isso não é uma coisa simples. Então, eu sugiro para quem está começando câmeras mais compactas e você levar uma câmera depois que a sua segurança está garantida como mergulhador. Aí você passa a levar uma compacta, depois você leva uma maiorzinha, tarará, até levar essa tranqueira, porque é um trambolho levar isso para baixo d'água. Saem imagens bonitas? Saem mais bonitas, mas é um... Entra e sai da água com uma câmera desse tamanho, cheia de braço, cheia de cabo, cheia de controle, botãozinho. Dá um trabalhinho.
Leva a GoPro, é pequenininha.
A GoPro vai em cima, se ele voltar a foto, você vai ver que a amiga GoPro tá sempre junta lá, porque volta uma aí, Yuri, ó, aqui em cima, ó, você pegar, exatamente, ó, tem a GoPro acoplada. Eu bato o dedo nela ali e é o famoso um abraço, aí eu vou tirar foto, mas a GoPro tá registrando o que tá acontecendo, né, até para se acontece alguma coisa inusitada, a gente tá com isso registrado, tá com um backupzinho de imagem, etc e tal.
Isso aí. Marcelo, enquanto vai rodando a foto, como é que foi o segundo? Porque você contou uma situação, você falou que teve duas.
A segunda foi na Antártica. Ali foi um vento, um mergulho depois daquele da fotografia. Na Antártica, as condições meteorológicas mudam muito rápido. Quando a gente fala muito rápido, a gente está falando de 3, 4 minutos. A gente estava mergulhando e um vento na Baía do Almirantado jogou todo o gelo, era outubro, começo de novembro, todo o gelo em cima da gente ali. Aquela foi uma situação tensa também. Então, as duas situações foram essas em que você acaba que planeja, mas acontece alguma coisa diferente do que você planejou ali. E aí, nesse caso, não tem muito o que fazer, a não ser tentar manter um pouco da calma por conta de economizar ar e ter uma respiração cadenciada, ainda que a situação exija alguma ação sua. Mas esse morrer tranquilo para um mergulhador de expedição e aí em situações de áreas extremas e tal, ele é uma máxima, tá? Se você for morrer, você tem que morrer tranquilo. Porque talvez você não morra e se manter tranquilo vai dar uma chance de você sobreviver. Foi o que aconteceu na Antártica, entendeu? É meio louco pensar assim, mas enfim. É assim, entendeu? Você tem que morrer, tentar morrer tranquilo.
Ai, que... É. Marcelo, você tem... mudando para um papo mais gostoso...
Isso é Palau também. É sensacional o Palau, assim, a vista de Palau é...
Onde encontra... eu quero... Depois vamos voltar para falar de Palau. Mas eu quero... Porque nosso tempo está, assim, chegando meio que no limite. Porque a gente nem sente. Eu acho que as pessoas também... Está tão gostoso ver essas fotos e te ouvir contar as histórias que está uma delícia.
É live de causos mesmo. Mandar um beijo para o tio Maurício aí também. Enfim, para todo mundo que está aí junto acompanhando aí a live.
Que legal. Mas e o teu livro? Você pode mostrar a capa? Eu já sei que o Regis perguntou onde é que encontra, porque ele conhece o teu livro.
Aqui é criança. Olha, tem que futucar. Ele foi vendido bastante, foi um livro que foi legal, deu certo e tal. Ele vendeu bem, assim, foi bem legal ter essa experiência. Tem que procurar na internet, pelos mares do mundo, deve ter alguns soltos por aí, em algumas livrarias ainda. Editora Batel, é isso, pelos mares do mundo. Se procurar, acho que acha ainda algum aí, senão eu tenho alguns exemplares aqui ainda, a gente pode ver na editora.
Ah, então se alguém quiser comprar com você, pode.
Eu não tenho para vender, né? Nem posso fazer isso, mas na editora tem.
Eles conseguem. Bacana.
Aqui é só para mandar de presente.
Não, no final a gente pode pôr, então, pelos mares do mundo, a editora Batel, né?
O meu Insta é scaf.marcelo, se a galera quiser ver mais foto, etc. Também sempre estou postando. É um Insta só de fotografia, então eu sempre coloco as fotos das expedições. A gente não falou disso, mas eu gosto muito de macro também. Claro que tubarão, baleia e golfinho chamam bastante atenção. Mas eu adoro as cores, formas e texturas. Então, os corais, as gorgônias, ali tem um ofiuro, uma estrelinha serpente, amarelinha. São bem legais, bem legais. Assim, ó, eu sou fissurado. Foi por conta de fotos como essa que eu comecei a fotografar cores como essa, cores, formas e texturas. É difícil contar que isso é uma colônia, que o fundo é vermelho sangue, mas tem nuances de amarelo dourado, e aí você pega o pólipo, ele é branco, mas tem os animaizinhos amarelos também que andam nela. Você não consegue replicar isso sem... Não dá para contar essas cores, formas e texturas. Tem que fotografar. Então, eu também fui me especializando aí em fotos que retratam com bastante nitidez como são os animais marinhos invertebrados, e curto muito. Passou uma outra foto ali de uma Maria da Toca também. Eu gosto pra caramba de fotos macro.
Demais, Marcelo. Ai, Marcelo, nós temos muitas fotos, mas já passou demais.
Aí é o mindset de tubarão, que volta uma lá. Você entra na água... Já com os amiguinhos todos de reunião no escritório, né? Veio todo mundo hoje para a reunião? Veio. Então é isso aí. São 50, 60 tubarões na popa do barco. Aí, nesse caso, ele está cevando. Tem bastante tubarão porque ele está jogando comida. Aí você pensa, você é mais idiota ainda, né? Vocês não só não entram na água com tubarão, como vocês estão jogando comida na água. O que acontece é que nós não somos duplamente idiotas. É que se você não jogar comida, o tubarão é um bicho muito tímido. Aí você vai fazer foto de tubarão ao longe, né? Essa é uma prática que eles têm no Caribe bastante... pouco, não são todos os barcos que fazem isso, mas é a forma de fazer um shark dive ali, botando um pouquinho de sangue na água e um pouquinho de pedaço de peixe.
A gente mergulhou no slave, se não me engano, no Caribe, que ele dá comida para os tubarões, para a moreia, é muito legal também.
Eu gosto muito de mergulhar com os tubarões. Eu gosto desse tipo de mergulho, bom, eu gosto de todo tipo de mergulho, né? Essa é meio, não precisa dizer, mas esse é um avião da Segunda Guerra Mundial, um avião japonês em Palau. Palau é um cemitério de naufrágios, tanto navios americanos quanto navios e aviões tanques japoneses. A sensação de você mergulhar num navio da Segunda Guerra Mundial, num avião, como foi o caso desse que entrou em combate, é uma coisa também que transcende. Aí é um outro tipo de sensação, não é mais aquela admiração pelo tubarão, pela baleia, pelos bichos, mas tá mergulhando e imaginar as condições em que esse naufrágio aconteceu, se aquele piloto morreu, quanto que esse teatro do Pacífico, da Segunda Guerra Mundial, foi violento, e quanto que a humanidade precisa aprender para a gente não repetir essas boçalidades. Então, é um misto de pensamentos quando você entra no naufrágio de Segunda Guerra também.
Esse é o meu sonho, e é Palau. A gente nunca foi, esse é um próximo mergulho nosso.
Não, olha isso, né? Não precisa explicar muito, que cada cantinho desse, você vai mergulhar e vai ficar louco de tanta coisa legal. Então tem Jellyfish Lake, tem naufrágio, tem caverna, tem bicho pequeno, tem bicho grande, tem tudo. Palau é bem legal.
O peixe-sol, esse é demais. Peixe-lua, quer dizer. Lua-sol.
Essa foto eu publiquei, acho que recentemente no Insta, para comentar essa sensação de voltar, né, de sair. Fazer imersão é sensacional, voltar é muito bom, porque você deixa em terra coisas legais, sempre dá vontade de ficar embaixo d'água, mas voltar com a companhia dos tubarões, entrar na água e voltar na água, como se eles fossem seus duplas, né, eles estão ali o tempo todo passando. Essa é uma foto muito emblemática, esse cara subindo aí ao Cláudio. E ele estava subindo, e às vezes as melhores fotos saem no final do mergulho quando você está na parada de segurança. Você está ali de bobeira. Então, o que eu costumo dizer é assim: o mergulho começa muito antes da imersão e ele termina muito depois da imersão. Então você tem que estar atento o tempo todo que podem sair algumas fotinhas legais aí, inclusive na parada de segurança. Então, a gente só Não tenta estar atento o tempo todo para pegar um ângulo inusitado ali, ó, bicharada passando perto da câmera. Então, depois de muito tempo fotografando é que eu consegui fazer uma foto dessa, com uma grande angular gigante, o tubarão lambendo tua lente. Você não pode ir atrás dele. Você tem que esperar a natureza se mostrar para você. Então, é um exercício de humildade também. Não adianta correr atrás de bicho para tirar foto. Espera que o bicho vem e você gerencia a imagem quando ele estiver perto de você. Isso é a mesma coisa. As jubartes, isso é República Dominicana, Silver Banks, é um dos melhores lugares do mundo para fazer a apneia com baleia jubarte. A gente teve uma viagem, eu e o Lawrence também, de 8 horas seguidas de encontro com jubarte na água. Então, você imagina 8 horas contínuas no filhote passando. Tem filhote, tem foto de todo jeito, né? Porque com 8 horas do filhote rodando, a mãe embaixo, e sobe, respira e desce. Foi só um dia esse tanto, mas em média a gente ficava 2 horas, 1 hora, 40 minutos, 2 horas e meia com o mesmo animal. Assim, são encontros que te marcam, de fato. 8 horas foi um tempo incrível. Essa fêmea estava absolutamente confortável com a gente, o filhote também. Isso aí é a habilidade dos caras que trabalham para desmistificar aí a questão dos tubarões. Eles têm uma habilidade, uma competência. Eles não machucam os tubarões, eles não usam aquelas roupas metálicas que parecem um ET de Varginha mergulhando. Os caras de fato têm uma relação, eles conhecem os tubarões por nome, no sentido de saber o que o tubarão vai mais ou menos fazer. Tem tubarão que vem de frente, tem tubarão que vem meio de lado, e eles conhecem cada indivíduo. Essa é uma foto em Bimini, nas Bahamas, a ponto de conseguir fazer um trabalho desse nível, de colocar praticamente um pedaço de peixe na boca de um tubarão martelo gigantesco.
Olha só.
É, caudal de jubarte em Abrolhos, né? Essa é uma visão bem, bem típica, assim, de lá do sul da Bahia. Se você for na época de temporada, de junho, final de junho a meados de setembro, claro que essas balizas são mais flexíveis, mas o pico da temporada é mais ou menos esse, julho, agosto, um pedacinho de setembro. É, essa é uma visão que você não tem como não ver indo para Abrolhos em julho e agosto, que é um mergulho, mergulho com exposição caudal. Ela está aí, está mergulhando, ela vai continuar o movimento dela e vai expor a caudal e vai entrar na água, assim. É muito lindo. E aí, tá com a câmerazinha certa, no lugar certo, você faz uns cliques bacanas, assim.
Ai, adoro naufrágio.
É, então, essa é a história de mergulhar na história, né? De você viajar ali e junto com o que aconteceu, como afundou, quem morreu, a razão do conflito. Então, o mergulho te possibilita também entrar de novo na história. É uma sensação bem legal, assim.
Marcelo, nosso tempo realmente já são 1h20.
Uma longa bicharada, live. Aí, tá vendo? A bicharada toda perto. É natureza perto. Alca Partida, em Revila Gigedo, um ponto de mergulho, um dos melhores do planeta, junto com o The Boiler, lá em Revila Gigedo. Enfim, o que não falta é lugar bom para fazer Tibum, inclusive as cagarras aqui na frente, Ilha Bela, Laje de Santos. Não tem, não precisa ir longe para fazer bons mergulhos, não precisa ir longe para se divertir embaixo d'água. É uma atividade que é muito convidativa a todo mundo.
E pegar as dicas do Marcelo, ó. Parar e aguardar, não sair atrás, senão vai pegar o peixe de embora.
Natureza indo, natureza ao longe, um pedaço de natureza.
Exatamente, essa dica é excelente.
As três categorias de foto que eu passei anos fazendo. Eu sou especialista em natureza ainda. Né? Ah, assim, nada, a tartaruga está sempre na sua frente. Claro, ela nada melhor que você. Ela mora ali, você está com um equipamento que parece um Papai Noel. Sem chance de você pegar ela, natação. Na brutalidade você não vai pegar, entendeu? Então, pô, vai suave que ela vai encostar em você.
Com certeza. Marcelo, eu só tenho a agradecer. Adorei ouvir. Ó, eu amo polvos, ó. Eu tô aqui. Eu adoro. Quando eu vou mergulhar, eu quero achar polvos. Eu fico alucinado com esses bichos.
São caras legais também. São uma turminha bacana, muda de cor, são bem inteligentes.
Adoro eles. Inteligentes.
Mandar um beijo para a Ângela, Maria Antônia, Valentina, a turma toda aí que assistiu, Serginho aí agora, família, turma toda que está aí prestigiando, obrigado, e agradecer a você, ao Yuri, parceiros, pessoas que se dedicam a mostrar o nosso mundo aí para a galera que está em casa na televisão. Vocês têm um trabalho brilhante, espero que sigam por muitos anos com esse sucesso.
Obrigada, Marcelo. Eu que quero agradecer, fiquei muito feliz de tu ter aceitado o convite e ter mostrado todo esse trabalho fantástico. E na nossa live, no final, vai estar as dicas. Eu já vi, ali alguém colocou que achou no Amazon teu livro.
Acho que foi a Tia Isabel.
Tá aí, ó.
A Tia Isabel suspeita, entendeu? A Tia Isabel suspeita. Mas enfim, não suspeita de ter achado na Amazon, é que a gente tem uma relação muito legal. Mas deve ter na Amazon, deve ter em pequenas livrarias aí, esparramados alguns ainda. Quem for afim, é um livro que não tem a pretensão de ser um livro de biologia, né, de oceanografia, nem de nada. Ele tem fotos bacanas para quem gosta de fotografia. É simples.
Isso é que é bacana. Bom, e semana que vem eu vou deixar um convite. Nós vamos estar com a Avita Rigamonte. O Avita é um câmera, ele é um documentarista de natureza. Ele já participou do Fatu. Então, ele faz muito, a pegada dele é muito aves, é bárbaro o trabalho dele. Quem puder acompanhar a semana que vem, terça-feira, às 19h30, o Avita vai estar com a gente. Marcelo, um grande beijo, muito obrigada de novo. E estamos aí, espero te encontrar uma hora, ou no fundo do mar, ou num parque.
Vamos armar esse mergulho, então.
Vamos mesmo. A gente está agora em ano que vem, a gente deve voltar a gravar o Profundo Scuba Dive. Quem sabe a gente vai na tua onda da nadadeira aí, ó.
Vamos embora. Eu queria agradecer então a todos, agradecer o convite, desejar uma boa noite. E aos que não mergulham, pensem em ir para água salgada, galera. É bem legal.
É bem legal. Muito obrigada, pessoal, pela sua participação. Estou adorando que estou vendo pessoas que estão em todas as terças nos acompanhando. Muito obrigada mesmo. Uma boa noite a todos. Um beijo grande, Marcelo.
Tchau, tchau.
Para acompanhar outros podcasts e lives, assine o canal do YouTube, Canal Sanada, e visite o site aventura.com.br para conteúdos exclusivos de aventuras, turismo, sustentabilidade e muito mais.